Boa noite, senhoras e senhores. Sob a minha presidência, Paulo José Massolini, secretariado pela vereadora Nega Castro, com a presença dos vereadores Gilmar Faco, Silmar Roberto Santin, Jair Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Caduri e Fábio, Vando Fábio Damas. Damos a abertura da nossa 42ª sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2016, com início às 19h33. Como é de costume para os vereadores, está no nosso regimento interno, toda a primeira sessão do mês é cantado o hino de Serafina Corrêa. Isso para fazer reviver a cada momento, a cada mês, a nossa obrigação com não apenas o hino, mas com o que ele realmente significa nas suas palavras, em que chama a população a um desenvolvimento, mas, acima de tudo, há um sentimento de fraternidade, de fé e de esperança sempre para dias melhores, mas sempre zelando a família e o bem-estar de todos. Hoje, comovidos pelo acontecimento do acidente com uma equipe de esporte do nosso Brasil, a Chapecó, Sociedade Chapecoense de Futebol, e irmanados com esse movimento de sentimento do mundo inteiro, que faz o Brasil também a pensar sobre os seus valores. Então, hoje não iremos ouvir o hino de Serafina Corrêa, porque queremos que esse mesmo sentimento que atingiu todas as pessoas, não só de Chapecó, para quem conviveu junto com ou próximo daquela cidade, como eu convivi, sabendo os valores que lá tem do saudosismo pelo Rio Grande, porque todos eles têm uma aproximação muito maior com o Rio Grande do Sul do que com o próprio sul de Santa Catarina. É mais próximo, mais fácil sair de Chapecó, é mais próximo sair de Chapecó para Porto Alegre do que sair de Chapecó para Florianópolis. E o sentimento deles não era ligado a outro time de futebol, senão o time de futebol do Rio Grande do Sul, do Grêmio e do Internacional em especial. Mas, ultimamente, eles têm tido uma identificação, que é o próprio Chapecoense como expoente, porque jamais ouvi, enquanto estive lá durante 6 para 7 anos, ouvi alguém dizer que era do Joinville, que era do Avaí, do Figueirense. Eles eram do Grêmio e do Inter, mas criaram agora, sim, então, essa identidade. E por ser uma cidade pequena, com esse valor saudosismo, que só quem viveu fora do seu estado sabe, ou fora do seu país sabe, o sentimento da força que existe e a apuração que existe nesse sentimento entre as pessoas. Esse saudosismo faz realmente a cidade de Chapecó ser diferente. O fato deles estarem com um time que dá o orgulho para eles e a oportunidade para eles também participarem do contexto nacional e o sucesso que eles estavam garantindo, esse sentimento deve também aflorar dentro dessa Câmara de Vereadores. Portanto, peço aos vereadores, quebrando o que é regimento nosso, peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio em memória àqueles que faleceram e a esperança que possamos, com o nosso pensamento também, transmitir os nossos sentimentos e a força para todos aqueles que perderam seus familiares. Obrigado a todos. Dando prosseguimento, então, solicitamos à vereadora secretária Nega Cássia para que faça a leitura da ata número 48 da 41ª sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2016, como também a leitura da ata número 49 da 7ª sessão especial de 28 de novembro de 2016.
Às 19h30 do dia 28 de novembro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 41ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadores, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 47 da 40ª sessão ordinária de 21 de novembro de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 545, remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 90-2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2017. Leitura do ofício circular número 15, que convida para a entrega oficial da escola de turno integral denominada Prefeito Guerino Massolini no dia 30 de novembro de 2016, às 14 horas. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da emenda supressiva dos vereadores Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Cadori e Vando Dalmas, que suprime o artigo 21 do Projeto de Lei 85-2016. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da licença de vereador número 7, do vereador Nelson Mesomo, que requer licença do cargo de vereador para o período de 12 a 26 de dezembro de 2016, para tratar de assuntos particulares no exterior. Leitura do pedido de informações número 7 da vereadora Salete Cadori, que solicita ao Executivo Municipal: 1. Cópia do projeto arquitetônico original do Monumento Coliseu, situado à Via Gênova em nossa cidade. 2. Informações sobre a licitação e o custo total das obras de finalização do mesmo, cujos trabalhos estão em andamento. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Salete Cadori, líder do PMDB, e Nelson Mesomo, líder do PP. Em seguida, passou seu grande expediente. Ordem do dia. Aprovado o projeto de lei 98, que inclui elemento de despesa na lei 3385-2015, LOA, e abre crédito especial. Aprovado o projeto de lei 99-2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel para a Corsã. Aprovada a licença de vereador número 7, do vereador Nelson Mesomo, que requer licença do cargo de vereador para o período de 12 a 26 de dezembro, de 2016, para tratar de assuntos particulares no exterior. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Vando Dalmas, Eleni Castro Pisato, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadori e, por último, o presidente da mesa diretora, Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora. Ata número 49-2016, sessão especial de 28/11/2016. Às 21 horas do dia 28 de novembro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 7ª sessão especial em 2016, com o objetivo de apreciar as contas de governo do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2011, atendendo ao artigo 137 do Regimento Interno e artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Helene Castro Pisato, registraram presença os vereadores Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão especial. De imediato, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao processo de prestação de contas número 000570-0200/11-9 do Poder Executivo Municipal, exercício 2011. Não houve sustentação oral do administrador, senhor Ademir Antônio Presotto. Realizada a votação, considerando o artigo 204, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 do Regimento Interno, foi aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores o projeto de decreto legislativo número 2, de 21 de novembro de 2016, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que aprova o processo de prestação de contas do senhor prefeito municipal de Serafina Correa, referente ao exercício de 2011. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão especial, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Consideramos aprovadas as atas número 48 da sessão 41ª sessão ordinária, bem como a ata número 49. Tem alguma coisa errada.
A especial é 49.
Não é 49. Não. 49 de 2016. Tem alguma coisa errada. Da sétima sessão, ou a ata da sétima sessão especial de 28 de novembro de 2016. Passamos agora à matéria de expedientes, matérias recebidas do Poder Executivo. Temos o ofício gabinete número 558. Solicito ao secretário para que faça a leitura.
Serafina Correia, 1º de novembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 93 de 2016, que denomina prédio público situado na sede do município de Serafina Correia e da outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos também uma emenda modificativa que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 93.
Emenda modificativa ao projeto de lei número 93/2016. Autoria: Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei 93/2016. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei 93/2016, que denomina prédios públicos situados na sede do município de Serafina Correia e da outras providências, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O espaço interno do prédio público, réplica do Colosseu, situado na Avenida 25 de Julho 67, bairro Centro, na sede do município de Serafina Correia, passa a se denominar Centro Municipal de Cultura Cida Franciose. Claudete. Parágrafo único. Ao prédio público, obra do projeto Via Gênova, ficará mantido o nome da réplica Il Colosseu. Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, em 5 de novembro de 2016. Vereadora Eleni Castro Pisato, presidente da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Vereadora Salete Cadore, relatora. Vereador Vando Dalmas, revisor.
Essa emenda será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos o ofício gabinete número 114. Solicito a secretária para que faça a leitura.
Serafina Correia, 23 de novembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 114 de 2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a rua 7 de setembro e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Temos também o ofício gabinete 631.
Serafina Correia, 2 de dezembro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. Assunto, resposta ao ofício número 220 de 2016 e ao pedido de providências número 19 2016. O município de Serafina Correia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597984000, ao contrário 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia, neste ato representado pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por intermédio deste acusar o recebimento do acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que o assunto requerido pelo pedido de providências número 19, a administração já tomou as devidas providências com área técnica e jurídica. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para levar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Temos também o ofício do gabinete número 232.
Serafina Correia, 2 de dezembro de 2016, Sua Excelência vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto, resposta ao ofício número 223-2016 e pedido de informações número 7-2016. O município de Serafina Correia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 88597984000, ao contrário 80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Correia. Neste ato, representado pelo prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por intermédio deste acusar o recebimento do acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que as informações requeridas pelo ofício mencionado acima estão disponíveis na íntegra no site www.serafinacorrea.gov.br sob a modalidade tomada de preços número 011-2016. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Temos também matérias de vereadores. Temos a emenda supressiva da vereadora Salete Cadore, a qual solicitamos a secretária para que faça a leitura.
Emenda supressiva ao projeto de lei 85-2016. Suprime-se a redação do artigo 4º do projeto de lei 85-2016. Artigo 1º. Suprime-se a redação do artigo 4º do projeto de lei número 85-2016, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correia e da outras providências. Serafina Correia, 2 de dezembro de 2016. Vereadora Salete Cadore.
Essa emenda já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Nós fizemos leitura para conhecimento do plenário. Temos também matéria recebida de terceiros, ofício número 009 de 2016. Solicito a secretária para que faça leitura.
Guaporé, 1º de dezembro de 2016. É o ilustríssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correia. Assunto, convite para solenidade de formatura. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, o Senai de Serafina Correa, através de sua coordenação e alunos, tem a honra de convidá-lo a participar da solenidade de encerramento dos cursos do Programa de Aprendizagem Industrial Jovem Aprendiz, executados por esta instituição no ano de 2016, conforme convite em anexo. O evento contará com a participação de 41 alunos formandos dos cursos de assistente administrativo e eletricista instalador industrial, juntamente com seus familiares. Por oportuno, solicitamos que a confirmação da vossa presença seja realizada até o próximo dia 9 de dezembro. Grato pela atenção e no aguardo de vosso retorno. Pablo Marcelo Balestieri, coordenador de Educação e Tecnologia.
Passamos agora à comunicação de líder. Então, para os vereadores se localizarem, tem alguns que já vêm participando com frequência, outros estão começando a participar agora. Começamos, então, com a ata, leitura da ata. No caso de hoje, foram feitas duas atas, porque teve uma sessão ordinária, a outra foi aquela especial, que foi a aprovação das contas do prefeito do ano 2011. Depois, nós passamos a, na casa de hoje, seria o hino de Serafina Correa, porque a primeira sessão, todos os vereadores cantam o hino de Serafina Correa. Hoje mudada pela homenagem do Minuto de Silêncio às vítimas do acidente que acometeu a equipe de Chapecó. E depois, na sequência, a gente faz a leitura de todas as matérias recebidas. Então, começa pelo Poder Executivo, né, que nesse caso de hoje mandou projetos, mandou emendas modificativas, mandou também respostas aos pedidos de providências dos vereadores, tá? Depois passamos à matéria dos vereadores, seria então, no caso de hoje, foi uma emenda supressiva da vereadora Salete Cador, mas é quando também é feita a leitura dos pedidos de providências, e esses pedidos de providências, quando encaminhados, né, eles são discutidos, o proponente tem o seu tempo disponível, e se os outros quiserem ocupar a palavra também, são 5 minutos, para o proponente, 5 para cada vereador que quiser falar, sempre específico sobre o assunto. Fala-se sobre específico sobre o assunto porque as maiores discussões e controvérsias que existem dentro de uma Câmara de Vereadores é quando começa a desvirtuar o assunto. Porque se não começa porque o teu prefeito, o meu prefeito, aquele outro prefeito, tu deixou na outra vez, tu veio que não veio, e aí começam as grandes discussões. Quando essa entrada dentro da discussão do projeto em pauta, normalmente há um bom entendimento entre os vereadores e tudo facilita para que tudo ocorra bem e o bom entendimento daquilo que está sendo discutido. Tá? Poderá alguém encaminhar uma proposta e o outro vereador achar que não está bem, que não é bem assim, ou pode complementar. De qualquer maneira, o pedido de providência será encaminhado sempre, porque ele não é votado. Existem situações que são votadas. Quando tem uma indicação, é obrigado ter, então, o consenso dos vereadores, né, para que possa, o consenso não, a votação dos vereadores com a maioria simples, para que essa indicação seja encaminhada ao prefeito. Mas se é pedido de providência, sempre irá, independente se está de acordo ou não está de acordo, não tem votação e cada um pode pedir o que quer para o prefeito. Tá? São aqueles casos de nossos aí, que vereadores, que a gente disse na própria campanha eleitoral, dizem, ah, eu prometo fazer ou me interessarei em fazer tal coisa. Quando, na verdade, não é permitido, às vezes, fazer essas coisas, mas pode participar, sim, encaminhando pedidos de providência ao prefeito. Tá? Senão se torna inconstitucional. Tem coisas que é do prefeito. Hoje nós vamos depois entrar numa situação semelhante a essa que nós estamos falando agora. Bom, passado isso, tem a leitura leitura de terceiros. Esse convite é específico para o presidente, mas a gente adotou que tudo que vier para o presidente, todos os vereadores vão ter conhecimento. Então, foi esse convite aí, então, do Senai, né, para que saibam pelo menos o que está acontecendo, embora o convite é específico para o presidente. Bem, temos comunicação de líderes agora, se vocês estão lembrados, todos os líderes têm palavra e direito à palavra. Começamos pelo líder da bancada do PP, na alternância que teve, da semana passada, começou pela vereadora Salete Cadore, do PMDB. Hoje damos, então, a palavra ao líder da bancada do PP, vereador Nelson Meson. Tem 5 minutos, senhor vereador.
Senhor presidente, muito boa noite, senhores vereadores, vereadores eleitos, suplentes, a contadora da prefeitura, muito obrigado pela presença. O nosso Luiz Fernando, procurador, muito obrigado, e todas as pessoas que nos assistem. Senhor presidente, eu peço licença hoje, como é a minha última sessão, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, quero também me juntar ao senhor e toda a população brasileira e, podemos dizer, mundial, a respeito da tragédia do Chapecoense. Mesmo que a gente não queira falar, mas nós somos obrigados a falar um pouco. Isso mexeu com todos nós. Mesmo estando um pouco longe, como disse o nosso presidente, mas ao mesmo tempo muito perto. Eu estava também a semana retrasada lá naquela região de Chapecó, e é impressionante o carinho, o amor que as pessoas têm por esse time. Eles conseguiram transmitir para todas as pessoas. Tivemos dois fatos que nos chamou muito a atenção, que foi a Boate Kiss e agora esse acidente com esse avião. Mas o que me deixa, e sou obrigado a falar, senhor presidente, é um pouco impressionado com a maneira como aconteceu esse acidente. Depois que aconteceu o desastre com a Boate, houve muitas mudanças. Acredito que para melhor. Espero, sinceramente, que não aconteça mais acidentes aéreos por falha humana. Ou por querer poupar um pouco de combustível, ou sei lá o quê. Mas, enfim, quero me juntar a essas pessoas em pensamento, em oração, para que consigam superar e, se Deus quiser, vamos ver a Chapecoense mais forte do que nunca. Mas, na qualidade de líder do PP, eu quero agradecer em primeiro lugar ao presidente do nosso partido, o Gilmar Castro, por ter confiado no meu nome para ser líder. E especialmente quero agradecer aos companheiros Silmar Roberto Santin, Anega Castro, por também confiar em mim. Procurei fazer nesses 2 anos de líder de PP o meu melhor possível. Espero de ter alcançado o objetivo. E quero dizer também que para mim foi um orgulho estar junto com toda a bancada do PP, do PMDB e dos democratas. Mas também, como líder do PP, quero também agradecer e dizer que o nosso prefeito municipal, senhor Ademir Antônio Presotto, para mim, eu acho que para toda a população de Serafina Corrêa, para quem quer ver, fez uma administração a contento. E eu tive muito orgulho em poder estar junto, participar de alguns problemas, de algumas alegrias também. Tive o prazer de viajar junto a Brasília. Pude perceber o tão importante que o nosso prefeito era lá em Brasília. Certamente eu devo dizer também que nem tudo foi feito. Tem algo para ser feito. Mas acredito que Serafina Corrêa está assim nos trilhos, a locomotiva abastecida, não que nem o avião que tem no limite, pelos números que nós vimos hoje também, que a nossa contadora nos mostrou. Então o município está assim abastecido. E desejamos, em nome do PP, com autorização do vereador Anegue e do vereador Silmar, que a nova prefeita, enfim, a nova administração tenha êxito e consiga realizar tudo o que consta no plano de governo e oxalá que muito mais do que isso. Porque nós todos, terminou a eleição, temos que pensar no município de Serafina Corrêa. Então espero que tenha sucesso e que faça o melhor possível para o povo de Serafina Corrêa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Salete Cadore, líder da bancada do PMDB.
Boa noite à mesa, boa noite a todos. Eu quero me dirigir ao colega vereador Nelson, acho que ele antecipou as despedidas, né? Mas eu acho que uma vez vereador, a gente estará sempre convidado para continuar debatendo o município, não precisa ser aqui na tribuna, mas é muito importante a participação de todos. Mas da minha parte foi muito importante também, da nossa parte do PMDB, ter convivido com Vossa Senhoria aqui nesse recinto. Eu gostaria, senhor presidente, em primeiro lugar, como líder da bancada do PMDB, de solicitar que se dê continuidade à tramitação do PL 49, que foi apresentado por mim em 3 de junho de 2016, ele tratava da denominação da área industrial do município de Serafina Corrêa, localizado na linha Porto Alegre. E, na ocasião, foi suspensa a tramitação do projeto porque ela não estava concluída. Como, no momento, todas as tratativas indicam que há uma conclusão, nós gostaríamos de ver esse projeto tendo continuidade, uma vez que ele vai nominar aquela região da cidade. Então, eu peço a Vossa Senhoria que dê uma olhada na possibilidade da gente colocar isso em tramitação. E a equipe Chapé, nós só podemos dizer uma coisa. Do episódio, vamos tirar lições. São muitas as lições. Eu acho que a gente tem essa tarefa de agora em diante de transformar aquele evento tão triste numa constante lição, né, para os momentos em que a gente usa o mesmo fato, né? Transporte aéreo, grupos, etc. Eu acho que é muito amizade, uma série de coisas que foram apontadas com as quais eu concordo. E, em terceiro lugar, eu quero comentar um pouco. Eu me atrevo a pedir a tramitação desse projeto, porque muitos projetos estão chegando agora, e nós temos poucas sessões, na verdade, mas eu acho que é importante esse projeto que nomina aquela região da nossa cidade. E nós temos alguns projetos com os que a gente tem se debatido, estudado e tal, e acha muito importante que as pessoas observem bem. Eu quero chamar a atenção para um conjunto de projetos, do projeto 100 ao projeto 114, eu acho, 112, 114, que é exatamente a distribuição dos terrenos daquela área industrial da Porto Alegre, né? Da linha Porto Alegre, porque ali nós hoje pela manhã, inclusive foi pedido vistas pelo colega da nossa bancada, pelo Jairo, para que a gente faça alguns esclarecimentos, uma vez que as pessoas que estão existem já, os indicados para receber e tal, e nós aqui na Câmara de Vereadores não temos conhecimento do processo de seleção desses nomes. Nós precisamos, sim, saber como é que isso foi selecionado, ver qual é os processos, né, instruídos de cada um, e se houve chamamento público, enfim, toda a busca de documentação para validar, já que é o projeto de um berçário industrial. E berçário é quando surge, quando é empresa nova, quando se coloca ali. Então, nós precisamos acertar isso tudo para que se possa apreciar no final. Nós gostaríamos, portanto, de que a gente tivesse as informações que vem solicitando, até para preservar certos documentos muito importantes da nossa legislação brasileira, como é, por exemplo, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 37, como é o artigo 9º da Lei de Licitações, que estabelece, que disciplina a questão, o comportamento de igualdade necessário para a tramitação e para realização de concessão, de doações, enfim, porque existem muitos pontos de interrogação colocados ali. Então, nesse sentido, eu quero dizer aos senhores que nós estaremos realmente discutindo o projeto e que gostaríamos de obter as informações que estamos buscando, ou seja, as informações sobre quais as razões que levaram a fazer a seleção, quem são os inscritos, quem foram escolhidos, por que foi, etc. Muito obrigado.
Com a palavra o líder bancada do DEM, vereador Gilmar Facco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, os nobres vereadores eleitos, a diretoria do Scalabrini, a Salete. Eu queria comentar também o ato, portanto, que é bonito que o presidente fez nessa casa sobre Chapecoense, que foi um desastre muito, muito grande, que o mundo inteiro se comoveu. A perca de um time inteiro, diretoria, treinador, toda a comissão técnica, é pesado para o esporte do mundo inteiro. Mas e se vê que ainda tem gente que tem a carisma, que hoje, às 3 horas da tarde, veio a notícia que a Colômbia entregou o troféu de campeão para o Chapecoense. Seria bom nem ter ganhado o troféu, matarem todos vivos, né? Mas comoveu bastante também a Colômbia, né? Quem é que não se admirou com o que a Colômbia fez quando soube do acontecido com a Chapecoense? Isso acho que nem se fosse aqui no nosso país aqui, eu acho que não teria a destreza que eles tiveram lá para ir pegarem os corpos naqueles locais lá que é de acesso dificultoso. Mas nós tivemos duas grandes manifestos aqui, duas grandes coisas aqui no futebol brasileiro, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e depois um grande desastre também que vai demorar para passar. Eu queria também, senhor presidente, eu comentei primeiro, tinha pessoas que não tinham aqui do plano do LDO, agradecer a explicação da Salete, e eu estou ainda com o espírito que algum dos vereadores faça na próxima uma reserva para desastres naturais. Ninguém está livre disso. Então, tendo uma porcentagem mínima por ano, quando acontece alguma coisa, é fácil de reparar. Tem o dinheiro sobrando. E nem sempre o município tem o dinheiro disponível na hora. Pode tirar de algum recurso daqui ou dali, mas se tiver, o dinheiro está ali, aplicado ali. Então, seria bem, bem vantajoso se tivesse o dinheiro já aplicado, tomara que não aconteça, né? Mas hoje o mundo vai estar perdido, que nem os outros, né? Não sabe mais nem o que faz. Eu queria também, a diretoria do Scalabrini está por aí, esperamos que a nova governância aqui, a partir do ano que vem, ceda também, eu acho que lá é carente, dá, e nós botarmos um salão também lá, um salão comunitário bem perto onde saiu a nova obra lá, e daí seria tudo à mão, né? Esperamos que façam alguma obra bem grande lá no Gramadinho, que precisa, né, nega? Estão precisando lá botar um ginásio lá, um salão para a comunidade do Scalabrine lá encostado, porque teria uma área boa de terra lá, tem proprietários, mas o município poderia adquirir. Então seria isso aí, presidente, agradecer, e agradecer o Nelson também pela presença que esteve aqui com nós. O DEM lhe agradece muito pelo esforço, em nome de mim, do Paulo, do Soranzo, que participou bastante. E foi um prazer estar com vocês aí. Eu também estou meio que saindo fora agora, depois de 8, 10 anos que estamos aqui. A gente tenta fazer, mas nunca consegue agradar a todos, né? Mas então a gente sai, eu acho que sai com a cabeça erguida. E quero que alguém tome a minha responsabilidade, que eu fiquei para alguns vereadores eleitos aí. Eu sou contra o jet ski. Sempre batalhei para tirar da água os motores da nossa água lá do Careiro, os motores de polpa, né? Então, hoje, se tivesse algum vereador que se interesse, fale comigo. Que isso já foi encaminhado várias vezes, deve estar em Brasília. Já. Porque isso está destruindo o meio ambiente, está destruindo a nossa barragem lá, que hoje já tem 40, 50 centímetros de água só, e a Corsã capta água de lá para nós beber. Logo, logo, aquilo lá, se nós não trancarmos o jet ski, a barragem será soreada. Depois, a captação de água será muito mais difícil. É isso aí, presidente. Obrigado.
Entramos agora no grande expediente. Estamos na ordem do dia com matérias aptas à votação. Então, agora vamos aos projetos e o que nós temos que votar. Nós temos, então, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a emenda supressiva. Solicito a vereadora Nega Castro para que leia, então, essa emenda supressiva.
Emenda supressiva que suprime-se o artigo 21 do projeto de lei 85/2016. A emenda apresentada pelos vereadores da bancada do PMDB visa suprimir o artigo 21 do projeto de lei 85/2016 apresentado pelo Executivo. Embora propor emendas seja inerente à função legislativa, conforme prevê o artigo 2º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, tem-se que a iniciativa de emenda supressiva proposta, uma vez que trata-se de proposição que versa sobre a criação e extinção de cargos públicos no âmbito do Poder Executivo, é privativamente do chefe do Poder Executivo, conforme previsão contida no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal, e nos artigos 10, inciso 10, artigo 46, inciso 1 e artigo 66, incisos 1 e 9 da Lei Orgânica Municipal. Assim, pelo exposto, é pela inconstitucionalidade da emenda supressiva proposta pelos vereadores da bancada do PMDB por vício de iniciativa. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Bom, temos o seguinte, então. Agora a gente coloca... Obrigado, Nega, pela leitura. A supressiva número 1. Mas nós temos agora, como o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ela tem um parecer contrário, nós temos que votar em votação específico essa emenda supressiva que foi falada aí, que suprime o artigo 21 ao projeto 85. O parecer. A votação é sempre do parecer. Então, se caso for aprovado o parecer, a gente arquiva a emenda supressiva. Se rejeitado o parecer, então segue discussão a emenda supressiva. Então, o que nós vamos colocar em votação é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Repito, se aprovado o parecer, arquive-se a emenda supressiva. Ser rejeitado, segue trâmite de discussão. Alguma dúvida? Vereador Jairo Vidmar.
Rejeito.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Meson.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Faco.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Contra.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A emenda supressiva que suprime o artigo 21 do projeto de lei 85/2016. Com votos contrários do vereador Jairo Vidmar, Vando Domás e Salete Cadore. Temos agora também o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, a emenda supressiva. Número 2. Solicitamos a vereadora para que faça a leitura. A relatora da Comissão de Constituição e Justiça, Nega Castro.
Emenda supressiva número 2, que suprime-se a redação do artigo 4º do projeto de lei 85/2016. A emenda apresentada pela vereadora Salete Cadore, da bancada do PMDB, visa suprimir o artigo 4º do projeto de lei número 85/2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos e provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correa, apresentado pelo Executivo. Embora propor emendas seja inerente à função legislativa, conforme prevê o artigo 2º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, tem-se que a iniciativa da emenda supressiva proposta, uma vez que trata de proposição que versa sobre a criação e extinção de cargos públicos no âmbito do Poder Executivo, é privativamente do chefe do Poder Executivo, conforme previsão contida no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal, e nos artigos 10, inciso 10, artigo 46, inciso 1, e artigo 66, incisos 1 e 9 da Lei Orgânica Municipal. Assim, pelo exposto, é pela inconstitucionalidade da emenda supressiva proposta pela vereadora por vício de iniciativa. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Não sei se os vereadores novos aí estão entendendo. O parecer é contra o pedido da vereadora Salete Cadore, porque, segundo o entendimento, o encaminhamento do Poder Jurídico e da própria comissão, que já analisou isso aí, o poder de vereador não pode interferir numa ação de governo executivo. Então, é essa a grande discussão e por que está sendo reprovado. Tem coisas que, às vezes, o prefeito não pode se meter nas coisas nossas, como nós também, às vezes, não podemos também ingerir naquilo que é do executivo. O processo segue a mesma, vai em votação e tem o mesmo encaminhamento de antes. Vereador Jairo Vidmar. Em votação, então, a emenda supressiva que suprime-se a redação do artigo 4º do projeto de lei 85.
Contra.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos colocar o termo certo para não ter problema. O projeto vem depois. Vereador Jairo Vidmar.
Contra.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Jairo Faco, Gilmar Faco.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Contra.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda supressiva que suprime-se a redação do artigo 4º do projeto de lei 85, com votos contrários do vereador Jairo Vidmar, Vando Dalmas e Salete Cadore. Em 21/11, houve a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, à vista do vereador Vando Dalmas. Em 28/11, houve a apresentação da emenda supressiva e retorno ao projeto de lei à Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, em discussão e votação do projeto de lei 85, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos e provimentos efetivos, o quadro de cargo em comissão e de função gratificada, e o quadro especial de cargos e provimento efetivo em extinção no município de Serafina Corrêa e da outras providências. Em discussão. Quem se inscreve?
Posso falar?
Vereadora Salete Cadore.
Boa noite. Eu quero falar sobre essas emendas pelo seguinte, porque realmente há controvérsias, né? Senão nós não estaríamos fazendo as emendas. O parecer que veio do IGAN, ele alertou muito bem sobre isso e disse que nós, que as leis que fazem a consolidação de outras leis, elas não podem ser modificadas. E é em cima disso que nós estamos chamando atenção. Porque uma vez que esse projeto de lei, ele faz três coisas. Ele consolida 30 e tantas leis. Aliás, trabalho que nós estamos confiando integralmente, porque o executivo não examinou essa parte da consolidação. Segundo, ele cria cargos. E terceiro, ele exclui cargos. Então, qual é o nosso esforço? É tentar fazer com que o projeto de lei fosse separado. Que a parte de criação de cargos e exclusão de cargos ficasse em outro projeto, para não ficar tudo se contradizendo dentro da mesma lei. Mas, como o nosso jurídico e como as forças locais impulsionam para esse lado, nós somos obrigados a aceitar o posicionamento dos senhores. Mas saiba que há controvérsias.
Com a palavra o vereador Vando Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. As pessoas já citadas aqui. Na verdade, eu quero me sumar a Salete aí e falar que esse projeto é um projeto para os novos vereadores. Como a Salete falou, ele consolida 31 leis. E o projeto chegou na casa fazem uns 30 dias, 35 dias. E não é o único, né? Tem vários projetos para analisar. Mas assim, ó, eu acho que em fim de governo, mexer na questão de pessoal, do quadro do pessoal, porque hoje o prefeito tem 3 assessores jurídicos e 1 procurador. Para a próxima administração, fica 1 assessor, mas com 2 procuradores, isso? Mas se não me falha a memória, tem um procurador no serviço agora, mas tem um cargo criado de procurador-geral, é isso? Mas, enfim, né, eu acredito que as emendas foram feitas justamente por isso, para retalhar o projeto, porque eu acredito, o cargo de assessor jurídico para uma prefeita, eu acho ele muito importante, no meu ponto de vista. Teríamos aí outros cargos para extinguir, mas, enfim, o projeto está indo para votação e cada um tem o seu parecer. Obrigado.
Vereador Nelson Mizoma.
Senhor presidente, senhores vereadores, público já citado. Eu vejo que esse projeto é de extrema importância. Até acho que a vontade da bancada do PMDB foi justa, foi certa. Mas vejo que era necessário fazer essa mudança. Ele está, na verdade, extinguindo 2 assessores jurídicos e criando 1 procurador. Até porque nós fica ainda com, extinguindo 2 assessores jurídicos, fica com 2 cargos abertos de assessor jurídico, e aí vai ficar com 2 procuradores, que eu vejo que é de extrema importância. Por que está sendo no final do mandato. Não é porque ele quer, porque ele gosta, não. Porque ele foi, inclusive, apontado pelo Tribunal de Contas que as execuções, os processos, não podem ser feitos pelo assessor jurídico, e sim pelo procurador, né, Luiz Fernando? Então, vejo que com esse projeto aqui, a próxima administração vai estar mais segura, mais tranquila, e vai ter assessoria ainda, se quiser, de dois assessores jurídicos, que são CCs, e os procuradores são de carreira. Então, certamente, quando mudar o governo, os procuradores vão estar na prefeitura, com toda a bagagem de conhecimento que tem, para assessorar o prefeito ou a prefeita que entra, digamos assim, com pouca experiência, ou algumas, por exemplo, até com nada de experiência como administradora pública. Então, eu vejo que é de extrema importância e vejo que é importante a gente aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria também de falar, porque talvez venha aqui votar. Eu vejo assim, eu já externei meu posicionamento na outra vez. Eu vejo assim, ó, eu acho que não é em demérito a administração que está chegando aí. Ao contrário, a administração que está chegando aí vai dizer obrigado sem entender o que está sendo colocado. Talvez perca um pouco de indicar algum vereador a mais. Pode alguém não concordar, inclusive futuros vereadores. Mas a grande verdade é que vai ter, continuar a ter dois cargos de advogado ao lado da prefeita, dela, para assessorar ela. E não tirar a função ou o pensamento que deve ser ao procurador. Então, eu vejo isso aí de extrema importância. E eu acho o seguinte, por que é feito agora? Primeiro, porque o prefeito, às vezes por uma posição até, eu acho assim, ó, se eu fosse prefeito, vou tirar o meu secretário agora, se ele está tendo essa função. Me parece um pouquinho estranho, né? Segundo, um pouquinho delicado tirar ele no meio da estrada. E segundo, ao fato de que eu estou precisando dele, porque ele que está me dando andamento dos conhecimentos de determinadas situações que estão acontecendo, e eu quero que ele esteja ao meu lado até o final do meu mandato. Porque ele está cuidando de determinados assuntos. Coisa que poderá ser diferente com a próxima prefeita, ou com os próximos prefeitos, se a lei continuar sempre assim. Ou seja, quando entrar o novo prefeito, ele vai ter todo um conhecimento de gente que permanece sentada na prefeitura, fazendo a sua função, que o seu advogado, acompanhando o prefeito, não vai ter essa incumbência. Vai se dirigir a outras ações ao lado da prefeita, dando apoio à prefeita. Então, eu acho que deve ser assim, eu acho que é o momento adequado para fazer. Porque se, de repente, a próxima prefeita nominar alguns advogados, ela pode ter o mesmo problema, e exatamente igual, pelo Tribunal de Contas acusado, e talvez ela não tenha coragem de fazer a tirada desses advogados. Por quê? Primeiro, porque são pessoas que ela indicou. Vou te tirar do cargo porque eu resolvi extinguir teu cargo. E outra, porque ela, de repente, naquele momento, ela já está precisando dele mesmo para dar assessoria do conhecimento que ele adquiriu durante esse tempo. Acho que o prefeito Ademir, para fazer esse encaminhamento, está fazendo um grande passo para a administração de Serafina nessa função de extinção de cargos. Em votação, o projeto de lei número 85, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos e provimento efetivo, o quadro de cargos de comissão e funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção do município de Serafina Corrêa da outras providências. Vereador Jair Vidmar.
Contra.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Bisomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Contra.
Vereador Gilmar Faco.
Aprovo.
Vereador Wanda Dalmassi.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Contra.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Em circunstância ao fato de 4 votos favoráveis e 4 contra, o presidente vai fazer o voto Minerva. Eu aprovo. Então, aprovado o projeto de lei 85, que consolida a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos em comissão e de funções gratificadas e o quadro especial de cargos de provimento efetivo em extinção no município de Serafina Corrêa da outras providências. Com votos contra do vereador Jairo Vidmar, vereador Manuel Gomes, vereador Wanda Damas e vereadora Salete Cadore. Temos o projeto de lei número 86, que dá nova redação ao artigo 1º do artigo 5º da lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013. Solicito à relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer desta comissão.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei 86/2016, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 5º da lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013, que dispõe sobre normas técnicas e definições relativas às edificações no município. Alteração proposta. Redação atual do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 3.152, de 2013. Artigo 5º. Toda edificação deverá obedecer às regras e normas vigentes para Plano de Prevenção contra Incêndios, PPCI. A concepção, aprovação e execução do projeto deverá seguir os procedimentos e determinações dos órgãos competentes para tal assunto. Parágrafo 1º. A emissão da carta de habite-se pela municipalidade somente será fornecida com a apresentação de cópia autenticada do alvará dos sistemas de prevenção e proteção contra incêndio emitido por órgão competente. Redação proposta. Artigo 5º, parágrafo 1º. A emissão da carta de habite-se pela municipalidade somente será fornecida com a apresentação de cópia do protocolo de encaminhamento do projeto de PPCI conforme a legislação vigente. Encontra-se dentro da competência constitucional do município a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, de acordo com o artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal e do inciso 13 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Também é de competência municipal as matérias que versem sobre política urbana, sendo assunto de interesse local, conforme exposto no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 86/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Em discussão e votação, o substitutivo do projeto de lei número 86. Em votação, vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mizomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Gilmar Facco.
Aprovo.
Vereador Vando Fábio Damas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o substitutivo do projeto de lei número 86, que dá nova redação ao artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 3.152, de 3 de dezembro de 2013. Temos o projeto de lei número 88, que denomina via pública da sede municipal do município de Serafina Corrêa. Temos parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Solicito à relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final para que faça a leitura daquele parecer.
Parecer ao projeto de lei 88/2016, que denomina a via pública da sede municipal do município de Serafina Corrêa. Tendo em vista a necessidade de denominar via pública localizada no bairro Gramadinho, o prefeito municipal encaminha o presente projeto de lei. O referido projeto está em conformidade com o artigo 66, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, já que proposto pelo prefeito. Atende também aos requisitos dispostos na Lei Municipal 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros, logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução número 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. Ressalta-se que a proposição foi analisada previamente pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Diante do exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei 88/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santinho e do revisor Jair Vidmar.
Também temos o parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, a qual solicito a vereadora Salete Cadore e relatora para que faça a leitura.
Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei 88/2016. O projeto de lei 88, que denomina via pública da sede municipal de Serafina Correia. O Poder Executivo Municipal propõe nominar a via pública da Rua Ana Vidmar Osmarini. De Rua Ana Vidmar Osmarini. Ao analisar o projeto de lei, a comissão verificou a necessidade do Poder Executivo indicar com mais detalhes, através de mapa, a localização da via pública, já que no mapa anexado ao projeto de lei suscitavam dúvidas referentes à sua localização. Os esclarecimentos foram alcançados pelo autor da matéria com o repasse do mapa e da situação. Localização e plano altimétrico elaborado pela área de engenharia. O nome sugerido é de interesse público e tem anuência dos familiares. Opinião. Assim, diante do atendimento no envio da documentação e verificando-se que a matéria se encontra em condições de tramitação, esta relatoria é pela continuidade do trâmite legislativo do presente projeto de lei. Portanto, com voto favorável da relatora, da Eleni e do Vando, da Eleni de Fátima Castro Pisato, que é presidente, e do Vando, que é revisor. Muito obrigado.
Em discussão, o projeto de lei número 88. Em votação, projeto de lei 88. Vereador Jair Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mizomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores, o projeto de lei 88, que denomina a via pública na sede municipal do município de Serafina Corrêa. Temos também o projeto de lei número 89, que denomina prédios públicos situados na sede do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Solicito a relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, Nega Cássio, para que faça a leitura dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei 89/2016, que denomina prédios públicos situados na sede do município de Serafina Corrêa e da outras providências. O Executivo Municipal encaminha o presente projeto de lei devido à necessidade de denominar um ginásio localizado no bairro Pedregal e o Centro Municipal de Eventos no bairro Fátima, ambos prédios públicos. O presente projeto de lei está em conformidade com o artigo 66, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que foi proposto pelo prefeito. Atende também aos requisitos dispostos na Lei Municipal 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros, logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução número 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. Ressalta-se que a proposição foi analisada previamente pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Diante do exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei 89/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Também temos o parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Solicito ao relator para que faça a leitura. Vereadora Salete Cadore.
Parecer ao projeto de lei 89/2016. O projeto de lei 89, que denomina prédios públicos situados na sede do município de Serafina Correia e da outras providências. propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, denominar um ginásio localizado no bairro Pedregal e o Centro Municipal de Eventos no bairro Fátima, ambos prédios públicos. Durante a análise da documentação que instrui o processo, a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social verificou que constava apenas o termo de recebimento provisório da obra do Centro Municipal de Eventos no bairro Fátima. Solicitado esclarecimentos ao autor da matéria, o Poder Executivo Municipal posteriormente respondeu enviando a essa comissão o termo de recebimento. Aqui cabe registrar que para a construção da quadra escolar coberta foi anexada ao presente processo o termo de recebimento definitivo, com o dizer recebemos definitivamente a referida obra. E para a construção do centro de eventos está sendo anexado o termo de recebimento, com o dizer recebemos a obra conveniada com o Ministério do Turismo. Assim, mesmo diante da falta de afirmação expressa de que a obra do centro de eventos está com o recebimento definitivo, esta relatoria é pela continuidade do trâmite legislativo do presente projeto de lei. A relatora, Salete Pinto Cadore, presidente Helene de Fátima Castro e revisor Vando Fábio Beltalmas.
Para os vereadores se localizarem, futuros vereadores, esse projeto está colocando o nome de Centro Municipal de Eventos Geraldo Arnaldo Piscine para o bairro construído no bairro Fátima. E o do Pedregal, o nome do Ginásio Municipal de Esporte, Ângelo Bettinardi. Em discussão, o projeto de lei número 89. Eu gostaria de falar, não tenho conhecimento suficiente para fazer a expressão total de Ângelo Bettinardi, mas posso dizer que Ângelo Bettinardi, quando se deslocou lá da Zambicária, hoje São Valentim, ex-Mussum, né, participar sim efetivamente com a leva de italianos que vieram de lá, os bergamascos, veio para cá junto com os Invernizi, com os próximos vizinhos lá, que eram os Ortea, que eram os Valar, embora eles sejam de uma comunidade muito próxima, e vieram contribuir com o município de Serafina Correa, já visto que se instalaram aí, né, e ajudaram o progresso. E hoje temos até administrador, que é o nosso futuro vereador, né, que vai ser, que também vem de descendência dessa família. Com relação a, então, bem merecido a indicação do nome, né, no bairro onde habitam. Com relação a Geraldo Arnaldo Piscine, teria, por uma questão de amizade e conhecimento, de crescimento junto, uma vez que as famílias ficavam de frente, né? Fato importante comentar que o seu Elias Zanata, onde hoje está a loja do Fedrigo, morava lá. E ele veio na Arábia de Fio e de Pitini, que era coisa fora de série, ainda mais quando nós jogávamos futebol à noite. Mas sem esse lado pitoresco, quando ele pegava a bola, ele ia furar a bola e dizia: é dos Massolini, nós dei Massolini e nos Busumia. Então, porque eles achavam que o Geraldo era um dos especiais que mais provocava ele, mas era sentido de provocação. Mas acho que o Geraldo também deu a sua contribuição, em memória também, a uma pessoa que teria um futuro muito grande para contribuir com muitas administrações municipais, não só do município de Serafina Correa, mas infelizmente sua vida foi tirada ainda muito cedo, com 53 anos. Eu acho que é justo, pelas suas ideias, pela sua colaboração, pelo seu amor a Serafina Correa, ao fato de também ter participado de outras áreas governamentais, como subsecretário do secretário de Turismo do Estado, da Embratur e do grande trabalho que é reconhecido até hoje da Embratur da Itália. Dizem que é a pessoa que mais conseguiu fazer realmente com que o Brasil fosse conhecido na Itália em termos de trabalho dentro da Embratur foi Geraldo Pittini, que se dedicou 2 anos da sua vida a esse trabalho lá em Milão. Então também acho merecido, sem outros valores, né, que a gente poderia citar dessa família Pessin. Em votação, o projeto de lei número 89. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mizomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 89, que denomina prédios públicos situados na sede do município de Serafina Correia ou outras providências. Temos o projeto de lei número 96, que denomina prédio público situado na sede do município de Serafina Correia ou outras providências. Temos os pareceres, então, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, a qual solicitamos a relatora, Nega Castro, para que faça a leitura.
Parecer ao projeto de lei 96/2016, que denomina prédio público situado na sede do município de Serafina Correia e da outras providências. O presente projeto de lei, encaminhado pelo prefeito municipal, tem o objetivo de denominar o prédio público sede dos conselhos municipais, localizado na Via Perúdia 330. O projeto de lei está em conformidade com o artigo 66, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que foi proposto pelo prefeito municipal. Atende também aos requisitos dispostos na Lei Municipal 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros, logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução número 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. Ressalta-se que a proposição foi analisada previamente pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Diante do exposto, é pela tramitação do projeto de lei 96/2016. No entanto, sugere-se que na redação final retire-se bairro Jardim Itália por não tratar-se do endereço correto. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Temos também o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Desculpe, da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, a qual solicito a vereadora Salete Cadora, relatora, para que faça a leitura.
O parecer ao projeto de lei 96. A matéria, o projeto de lei 96, que denomina o prédio público situado na sede do município de Serafina Correia e da outras providências. O Poder Executivo Municipal propõe nominar o prédio da sede dos Conselhos Municipal de Nadina Maria Ferreira Borges Socol. A matéria atende aos requisitos dispostos na Lei Municipal 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação de bairros, logradouros e próprios municipais, e da Resolução 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. O nome sugerido é de interesse público e tem anuência dos familiares. Assim, verificando que a matéria encontra-se em condições de tramitação, esta relatoria é pela continuidade do trâmite legislativo do presente projeto de lei. Com aprovação de Salete Pinto Cadore, Eleni de Fátima Castro e Vando Fábio Dalmas.
Em discussão, o projeto de lei número 96. Vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. Esse projeto, no meu ponto de vista, ele é duplamente importante. Pela questão do nome que vai levar, que foi uma senhora que muito trabalhou pela nossa comunidade de forma voluntária, sempre contribuindo com o desenvolvimento do nosso município, e também por se tratar da sede dos conselhos municipais. Antes de ser vereadora, e pretendo fazer isso depois de ser vereadora também, participei de vários conselhos municipais. E os conselhos, eles são extremamente importantes para a comunidade, porque ali se dá a contribuição, o fortalecimento da presença dos cidadãos nas decisões da sua comunidade. Isso, claro, quando se trabalha com seriedade, né, e levando a sério os conselhos. Nós temos muitos conselhos em Serafina. Eu não me atrevo a dizer um número agora, porque não lembro. Mas, se não me falha a memória, são mais de 20 conselhos que nós temos no município. E o que acontece é que não existe por parte das pessoas da comunidade a presteza para fazer parte desses conselhos. A maioria das pessoas vão, alguns por serem indicadas, né, pelo chefe, às vezes, inclusive quando se trata do executivo, algumas por algumas entidades, não se comprometem no momento de dizer que não, porque dizer que não também é se comprometer, e as pessoas acabam aceitando e não fazem o devido, não cumprem com o devido papel nos conselhos. Então, que junto, não sei se esse local já foi inaugurado, acredito que não, ou já foi, mas enfim, que a nova administração do município, ao trabalhar, ao dar o início das atividades neste local, faça uma campanha e trabalhe um pouco a questão da importância dos conselhos municipais para a cidade. Vou citar só dois dos quais eu fiz parte, e que são extremamente importantes, se bem conduzidos e se bem trabalhados. O COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, e o CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E junto com esses, outros tantos conselhos que nós temos. Então, que essa sede que leva o nome da Dona Nadina, uma pessoa que tanto fez pela nossa comunidade, inspire as pessoas a participarem mais e realmente fazer com que os conselhos cumpram com o seu verdadeiro papel. Obrigada, presidente.
Gostaria também de falar alguma coisa, exatamente para esclarecer alguma coisa da nominação do prédio, Nadina Sokol. A Nadina Sokol era casada com Sérgio Sokol. Existiam três Sérgio Sokol em Serafina Corrêa. O Sérgio Alfredo Sokol, irmão da Bey Sokol, hoje morando em Matelândia, se não me engano, no Paraná. O Sérgio Sokol, irmão da Solange Sokol. E o Sérgio Sokol, filho do Pedro, do Miguel Sokol, que era o ex-dono do frigorífico de Serafina Corrêa. Uma das pessoas que nós devemos o desenvolvimento de Serafina exatamente ao seu Miguel Sokol, que teve a ousadia aquela vez de colocar, das três unidades que tinha, dois lajados em sociedade com o Seganfredo, lá no Borges, né, hoje União da Serra, colocou a sede em Serafina e veio desenvolver o frigorífico aqui em Serafina Corrêa. O Sérgio era filho dele, casado com a Nadina. A Nadina
é nora do Miguel.
Que é nora do Miguel. E a Nadina teve a sua participação na Sociedade Serafina Corrêa pela sua alegria, né? Aquela espontaneidade que ela tinha. Era uma pessoa sempre muito alegre, muito prestativa. Quer dizer, entre as várias funções de ter gerado, né, a sua família aqui em Serafina Corrêa, algumas filhas ainda aqui próximas, né? Um filho dela hoje trabalha na Pirelli na Itália, e tiveram a oportunidade então de ajudar o município. E a Nadina, que nem eu disse, ela foi entre várias entidades, foi presidente do Lions Club e também presidente da Liga de Combate ao Câncer do município de Serafina Corrêa, e sua disponibilidade de sempre estar ajudando as ações sociais e comunitárias do município. Acho que é bem encaminhado o nome, né, da Nadina também. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Eu também quero aproveitar para fazer dois destaques. Primeiro, ao nome Nadina Sokol, não só pela amizade, pelo conhecimento que se tem, porque numa cidade do porte da nossa, nós somos amigos de todos, né? A gente tem esse privilégio de conviver com muitas pessoas, um percentual grande dos serafinenses. Mas porque ela, como mulher, e aí ela entra num outro recorte social, ela tinha uma grande participação, ela ocupava cargos e participava voluntariamente de muitas atividades representando as mulheres. Não que eu tenha assim, militado tanto no movimento feminista, porque eu acho que quando as pessoas têm perfil, gostam, têm competência, elas, as mulheres, participam. Né? Então, eu acho que a Nadina é uma dessas mulheres que tinha essa grande qualidade de ser cidadã participante. Tenho certeza que ela nunca faltava às reuniões do conselho que ela era titular. Ela sempre estava presente. Né? Sempre nas atividades onde ela se comprometia, ela comparecia. E, em segundo lugar, eu quero falar do grande desafio que é a aproximação do poder público da comunidade que se dá através dos conselhos. Vejam, senhores, como é difícil aproximar a sociedade da Câmara de Vereadores. Imaginem, é muito maior o desafio para aproximar as pessoas dos conselhos e do debate que eles realizam. Porque são inúmeros conselhos, devem acontecer, portanto, umas 20 reuniões de conselhos ao mês, com assuntos variados. Mas há esse desafio. Em alguns momentos, certamente, a participação será maior e nós precisamos olhar para os conselhos com a responsabilidade que eles merecem, né? Para tentar fazer com que a sociedade realmente participe das reuniões e contribua, né? Levando o seu pensamento sobre os assuntos variados que são tratados nos diferentes conselhos. Muito obrigado.
Em votação, o projeto de lei número 96. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores, o projeto de lei 96, que denomina prédio público situado na sede do município de Serafina Correia e da Outras Providências. Temos o projeto de lei número 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de prédio construído no imóvel objeto matrícula 7750 da Outras Providências. Solicito à vereadora Nega Castro, relatora da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para que leia o parecer dessa comissão.
Parecer ao projeto de lei 97/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão do direito real de uso do prédio construído no imóvel, objeto matrícula número 7.750 e da Outras Providências. O imóvel objeto da presente concessão destina-se ao desenvolvimento de atividades ligadas à Associação dos Moradores Scalabrini e Santa Lúcia, conforme o Estatuto Social que integra o presente projeto de lei. A concessão de direito real de uso refere-se ao prédio construído no imóvel objeto da matrícula número 7.750 do Registro de Imóveis de Serafina Correa. A área será destinada na forma de concessão de direito real de uso pelo período determinado de 20 anos, podendo ser prorrogado por igual período caso haja interesse das partes. Cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens nos termos do inciso 9 do artigo 10, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros nos termos do inciso 7 do artigo 66 e artigo 101 da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei também está em conformidade com o disposto no artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o interesse público em incentivar o desenvolvimento de atividades culturais e sociais no município. A matéria de concessão do direito real de uso da área municipal dependerá de prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme determina os termos do inciso 7 do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante do interesse do município e frente às normas que regem a matéria, é pela tramitação do projeto de lei 97/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Em discussão, o projeto de lei número 97. Algum vereador quer falar? Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Eu vejo que é de muita importância o poder público passar a fazer essa concessão de uso para a sociedade Scalabrini, porque no ginásio Valdomiro Castro, essa sociedade já tinha, quando fazia as festas, já tinha churrasqueira, já tinha toda a infraestrutura pronta. Depois que foi feita aquela praça lá, então a sociedade Scalabrini ficou sem ter o local para poder fazer as festas. Então eu vejo que é de grande importância essa concessão desse ginásio. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nelson Pedro Meson.
Senhor presidente, senhores vereadores e público, me junto ao Jairo e digo mais, acho que é de extrema importância. Eu acho que é um sistema moderno que a administração pública está encontrando para administrar os seus imóveis, digamos assim. Acho que nada mais justo do que a comunidade escalabriana ser contemplada, digamos, com essa cedência, devido à importância que essa comunidade tem para o município. Eu estive visitando esse espaço há poucos dias junto com o prefeito municipal e realmente fiquei surpreso, porque é um espaço, vamos dizer assim, de primeiro mundo, com churrasqueira moderna, com espaço para festas, com espaço para... E o que é mais importante, senhor presidente, esse espaço pode ser usado pela pró-infância e por toda a comunidade. Então eu vejo que quero cumprimentar o Poder Executivo pela cedência e cumprimentar a sociedade escalabriniana e que faça bom uso. E que, quem sabe, aqui de 20 anos possa ser renovado por mais 20 anos, que aproveitem bastante. Muito obrigado.
Vou falar a vereadora Salete Cadore.
Bom, boa noite. Eu quero também me somar aí nessas considerações sobre esse espaço e dizer que eu vejo um grande desafio para que essas comunidades tenham a capacidade de aproveitar realmente e de motivar a correta utilização dos espaços públicos. Porque, na verdade, é um bem público, construído com dinheiro público, né, para enriquecer culturalmente, socialmente, aquela comunidade. Então, acho que é mais do que uma concessão para que funcionem ali festas, churrascos e tal, que é muito bom e tem que funcionar. Mas há também o desafio da gente fazer desse limão uma limonada, de ter mais utilidades, né? Com atividades para jovens, com campeonatos, e, enfim, esporte, cultura, que a criatividade da comunidade deve trazer isso como um dos seus objetivos, para que realmente esses 20 anos que tem de concessão, que é uma concessão longa, se perceba ali bons frutos, né? Pelo bem, pela ferramenta que essa comunidade recebeu. Eu tenho certeza que a diretoria que está aí saberá muito bem organizar lá os seus estatutos, regimentos, rever o que, que é possível, enfim, modernizar, qualificar e ser um exemplo aí na cidade, porque nós temos muitos, né, muitos locais onde essas questões estão sendo encaminhadas dessa forma. Então, parabéns a todos, em especial à comunidade que agora vai assumir uma grande responsabilidade na gestão desse espaço.
Muito obrigado.
Eu também gostaria de dizer que entre a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, a Capela Fátima, o esforço da comunidade, né, no bairro Gramadinho, vamos dizer assim, que hoje já não é mais bairro Gramadinho, são outros bairros já, né, de Costa, Pedregal e assim por diante, fazer essa representação da comunidade. E que a Igreja Escalabrinana veio, do Scalabrine veio dentro desse propósito. Quer dizer, às vezes há um pequeno distanciamento entre o pessoal se deslocar de lá até a igreja aqui, ou das festas próprias do bairro participarem das festas no centro da cidade, entre aspas, centro da cidade, porque o Gramadinho é centro da cidade para mim hoje em dia, pelo núcleo importante que tem lá. Acho que é uma tomada, uma decisão inteligente da comunidade solicitar a Prefeitura Municipal e o prefeito encaminhar esse projeto e os vereadores com certeza aprovarem esse encaminhamento e que façam uso exatamente nessas atribuições que os vários vereadores se manifestaram, de que seja uma união real da comunidade e com participação em especial da juventude, que tanto necessita, né, desses encontros positivos associados à igreja, associada a manifestações de fé, e que possam cada vez mais construir o nosso município. Em votação, o projeto de lei número 97. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Nelson Mizomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores, o projeto de lei número 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão do direito real de uso do prédio construído no imóvel objeto matrícula 7750 e da outras providências. Temos também o projeto de lei número 113, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Civil de Interesse Público, Corpo de Bombeiros Voluntários Serafina Corrêa, da outras providências. Solicito à vereadora, à relatora, a vereadora Nega Caspa, que leia o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final.
Parecer ao projeto de lei 113/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Civil de Interesse Público, Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa e da outras providências. Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe autorização para fornecer um espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa, tendo em vista que o local onde atualmente se encontra é inadequado para a atividade. O artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Ademais, o auxílio está regulamentado na Lei 3.151, de 19 de novembro de 2013, devendo atender aos seus requisitos. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade através de locação de um espaço encontra amparo no próprio projeto de lei, que, sendo aprovado, tornar-se-á lei específica. Pelo exposto, é pela viabilidade do projeto de lei 113/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao relator Silmar Santin para que faça a leitura.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Projeto de lei número 113/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Civil de Interesse Público, Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa e da outras providências. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, a autorização para fornecer um espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa, tendo em vista que o local onde a entidade se encontra é inadequado para a atividade. As despesas decorrentes do convênio estão devidamente autorizadas na Lei Municipal nº 3151, de 19 de novembro de 2013, na Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Apoio a associações comunitárias, contribuições. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com voto favorável do relator vereador Silmar Santin, acompanho o voto do presidente vereador Nelson Pedro Mesomo e a revisora vereadora Salete Cadore.
Em discussão, o projeto de lei número 113.
Peço vista, presidente.
Não dou.
Se não dá, não vai para frente igual.
Aceito o pedido de vista do vereador Jairo Vidimar ao projeto de lei número 113. Pedido concedido, vereador. Temos agora as explicações pessoais. Com a palavra, a sua excelência Gilmar Facco.
Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Eleni Fátima Castro Pisato.
Boa noite a todos. Eu acredito que vocês já estejam enjoados de ouvir a minha voz, porque hoje até eu estou cansada já. Mas eu hoje tenho que falar, porque hoje, como vocês viram, é a despedida antecipada, né, do nosso amigo, grande amigo e colega Nelson. Então, nós ainda temos algumas sessões. E não acredito que isso seja realmente uma despedida, porque, como disse a colega Salete, vereador uma vez, vereador para sempre. E tenho certeza que vereadores comprometidos, como nós fomos, não deixaremos de ser vereadores a partir de 31 de dezembro de 2016. Apenas não estaremos aqui, mas continuaremos com a mesma conduta, com a mesma preocupação com o nosso município, assim como tínhamos antes de estar aqui. É difícil ser um bom vereador se não se é um bom cidadão, né? Então, Nelson, tu com certeza é um excelente vereador, assim como foi um excelente presidente da nossa Câmara, tanto em atitude como em condução e em relacionamento com todos nós. Eu, sendo do mesmo partido, né, que o teu, tenho certeza que tu muito orgulhou o nosso partido, diferente de tantos que estão aí envergonhando, não só o nosso, como todos os outros, né, mas tu foi um daqueles que trouxe honradez a esta casa. Então, parabéns pela tua atuação, obrigada pelo companheirismo, pela cumplicidade no trabalho bem feito. Que tu seja muito feliz para sempre. O pessoal do bairro Gramadinho, parabéns a vocês. Parabéns pela preocupação, pelo trabalho que vocês fazem lá. A exemplo do que foi colocado aqui da dona Nadina, né, das pessoas que se preocupam voluntariamente em fazer um trabalho bem feito em prol da sua comunidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo Gramadinho, passei a minha infância toda lá. A nossa família tem relações muito próximas e relações afetivas muito fortes com o Gramadinho. A igreja Scalabrine, por exemplo, o terreno onde estava aquela igreja era do meu pai. E diferente do que muitos dizem, que os Castro só venderam terrenos para a prefeitura para ganhar dinheiro e superfaturados, diferente disso, aquele terreno meu pai fez por solicitação do padre uma troca, porque o padre queria o terreno exatamente naquele local. Então o meu pai, independente de ter vantagem ou desvantagem, para favorecer a comunidade, para favorecer a paróquia, fez a troca com o terreno. Então existem pessoas que trabalham também. E o meu pai é uma destas, diferente do que muitos colocam, das pessoas que trabalham com sinceridade, com honestidade, visando o bem comum, assim como vocês. Parabéns a vocês. Hoje nós prestamos aqui, por solicitação do nosso presidente, uma homenagem aos jogadores da Chapecoense. Nós temos vivido momentos muito tristes no nosso país. Não só pela perda de pessoas vivas, né, que perderam a vida, mas pela perda da vergonha das pessoas também. da dignidade das pessoas. Porque o que nós estamos vivendo hoje, politicamente falando, no nosso país, é triste, é de doer, é vergonhoso. Ainda bem que parece que nós estamos todos abrindo os olhos, levantando a cabeça e buscando responsabilizar as pessoas que tratam o bem público com tamanha falta de vergonha como se vem tratando ultimamente. Que bom que o Renan Calheiros foi hoje afastado, né, da presidência. Para vocês terem uma ideia, não faz muito, mandado de busca e apreensão na casa e nos escritórios do ministro do Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, quem se escapa? Que vergonha é essa que nós estamos vivendo? E por isso que nós, no município, temos que fazer a coisa certa, que trabalhar bem, que trabalhar com honestidade, que cumprir com o seu papel com honradez. Porque a vida começa nos municípios. E que a gente não permita falta de vergonha aqui no nosso município também. Que todos sejam responsabilizados sempre e por tudo. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Silmar Santin.
Obrigado, senhor presidente.
O vereador Jairo Vidmar.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Manuel Gomes.
Obrigado.
Só tem mais uma, é? Na próxima, tu disse que ia falar bastante. Nelson Mesomo.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e o público que nos assiste. Para mim, teria muita coisa para falar, mas hoje eu acho que eu tenho que agradecer. E dizer, vereadora Nega, muito obrigado pelas palavras e que eu senti muito orgulho em fazer parte desta legislatura. Porque antes de ser vereador, eu participava de algumas sessões e tinha uma visão totalmente diferente do que é ser vereador. Eu via nesta Casa do Povo, às vezes, sessões que não tinham nada a ver com o município ou com a população de Serafina Corrêa. Aí me propus que quando eu fosse presidente desta casa, que é só importante, com muito orgulho fui presidente, após o nosso nobre colega vereador Silmar Santin, uma presidência de exemplo, de conseguir, junto com todos os colegas, a vereadora Nega, que foi presidente depois de mim, e o vereador Paulo agora, fazer com que esta casa fosse sim a casa do povo, e que se discutisse aqui projetos e não questões pessoais, questões de passado, que nem o nosso presidente falou, porque o teu prefeito fez isso, porque o teu fez aquilo. Não. Então, parabéns a todos vocês, colegas vereadores, por nós ter conseguido manter o clima nesta casa como a população almejava que a gente conseguisse. É bom ouvir da população em dizer: hoje a Câmara de Vereadores é diferente. Então eu quero dizer aos novos, tem 4 vereadores aqui, mantenham esse clima. Façam o possível e o impossível para fazer o melhor para a comunidade de Serafina Corrêa. Não para um grupo, ou por uma família, ou por alguma pessoa. Esse é um desejo de um vereador que esteve aqui com muito orgulho e teve o prazer, e vou levar para mim para o resto da vida, que o mais importante para mim não é estar no quadro dos ex-presidentes. é ter participado e conseguido fazer, dentro do possível, uma boa legislatura junto com todos vocês. Quero agradecer aos servidores da casa, assessora jurídica incansável que nunca me deixou na mão. Muito obrigado, Claudete. A diretora Deise, ao Meneguzzi, a Gilmara, que muitas e muitas vezes ligou. E a primeira que pergunta que ela fazia: tu podes falar? Muito obrigado a Mari também, enfim, a todos. Vereadora Nega, vou sentir saudades do caminho da vinda e da ida da nossa segunda-feira. Mas foi um prazer estar contigo esses 4 anos e espero poder compartilhar muitas alegrias juntos ainda no decorrer dos anos. Presidente Paulo e vereador Paulo, aprendi muito, não só com o senhor, mas com todos os vereadores. Muito obrigado pela experiência que nos passou, pelas brincadeiras, enfim, muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar com o senhor nesta casa. Vereador Jairo, também muito obrigado. Às vezes a gente tem algumas diferenças de opiniões, mas isso é para o bem do povo ou do município de Serafina Correia. Aprendi muito com o senhor também, muito obrigado. Nobre colega vereador Silmar, quero lhe agradecer que com o senhor na presidência eu estava atento a todos os movimentos que o senhor fazia para mim poder copiar e fazer, se não igual, parecido o senhor fez. Parabéns pela sua presidência e muito obrigado por fazer parte desta legislatura junto com nós. Vereador Neco, mesmo nós tendo os cabelos brancos, mas nós sempre se damos bem, né? Muito obrigado pela sua experiência, pela sua dedicação, né, que sempre esteve junto conosco. Vereador Faco, apesar das brincadeiras, senhor presidente, peço licença para continuar. Posso?
Pode, sua última palavra.
Vereador Faco, mesmo as nossas brincadeiras, que eu sempre dizia que é o homem que mais planta em Serafina Correia, mas até hoje não nasceu nada. Obrigado pela parceria, obrigado pela compreensão e obrigado por tudo que o senhor fez para mim e por todos os colegas. Vereador Vando, professor Vando, também aprendi muito com o senhor, muito obrigado por tudo, né? E pelas discussões lá nas comissões que a gente debateu, mas tudo foi em prol do nosso município. Vereadora Salete, da mesma forma, quero agradecer a companhia, dizer que aprendi muito e espero poder compartilhar outras experiências no decorrer da vida com todos vocês. Desejo aos novos vereadores sucesso e mantenham a Câmara de Vereadores nos trilhos, que graças a Deus conseguimos colocar nos trilhos. Então mantenham nos trilhos. Quero desejar a todos os senhores vereadores e ao público que nos assiste um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de saúde, realizações e felicidade. Vou sentir muita saudade desta tribuna, mas muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Passo os trabalhos ao vice-presidente Jairo Vidmar.
Com a palavra o vereador Paulo Massolini.
Essa despedida do vereador Nelson nos desperta também, né, que nós não estamos viajando, ter o privilégio de ir para a Europa, como ele está indo, a negócios particulares, né? Mas também está nos fazendo lembrar que aqui uns dias nós também estamos indo embora, né? E que continuará aqui o vereador Jairo Vidmar com os demais vereadores. Mas dizer da nossa satisfação, Nelson, pessoal, agora, de termos convivido contigo durante esse tempo. Eu acho que a minha obrigação aqui é agradecer, em nome desses vereadores, a tua convivência, ou a nossa convivência. Realmente, repito, foi o grupo, sem desprezar as demais, porque eu fazia parte das outras, e não vai pensar que eu era flor que se cheirasse também, não. Eu também entrava nas discussões, né? Mas é pelo ardor fervoroso da provocação que tu faz. Cutuca com vara curta, toca vara comprida. E às vezes, quando as coisas se tornam públicas, às vezes quando tem plateia, às vezes quando o assunto é interessante demais, né? Existem vereadores que são muito provocativos. Eu nunca me considerei provocativo. Eu sempre fui um questionador, que é diferente. Um reacionário também, né, nessas situações. Mas isso a população tem que saber, de fato, acho que já tomou conhecimento. Não é grande a participação e demorar muito tempo para ser grande a participação da comunidade nas câmaras de vereadores. Mas eles lá fora estão sabendo, através de rádio, através da nossa conversa, através daqueles que assistem aqui, repassam, né? O que acontece na Câmara de Vereadores. Eu acho que esse trabalho feito, né, é merecido também ao senhor, ao fato de que essa Câmara de Vereador trabalha, que eu tenho absoluta certeza, você não vai estar aqui no abraço final, mas que nós podemos nos abraçar no final dessa legislatura com a certeza de cada um ter cumprido e ter respeitado os demais, né? Eu acho que à medida que o tempo foi passando, foi nos ensinando que tem outras maneiras, né? E olha aqui, voltamos à Chape, né? Força Chape, é força Câmara de Vereadores, força povo de Serafina, né? Essa ação que possa acontecer, independente de quem é o atual prefeito ou será o próximo. Sempre digo, a política é dinâmica. Hoje é PMDB que vai entrar, mas o PMDB não dura a vida toda, daqui a pouco quebra. Perde a sua eleição e entra o Joaquim Nabuco como presidente, entende? Como prefeito. E assim será. Então, o que é interessante? Interessante é que o PMDB agora faz o seu papel, como nós achamos que o Ademir Prisotto fez um grande trabalho em Serafina, o Chico fez, fizeram um grande trabalho, os seus secretários fizeram, podiam ter feito mais. Todo mundo pode fazer mais, mas às vezes não consegue fazer mais. Ou por limitação de trabalho, limitação de pessoas, limitação de dinheiro, dificuldades imperativas que acontecem no meio, né? E assim por diante. Agora, uma coisa certa, nós temos prefeitos honestos. Sempre disse, eu não acredito que um prefeito roubou em Serafina. Alguma vantagemzinha em determinado momento, por alguma coisa, até acho que acontece, aconteceu. Né? Tem os seus correligionários, aqueles que deram apoio político. Sabe como é que é? Essa vida é assim mesmo. Nós fizemos na nossa vida individual. Então, sempre acontece isso. Mas, na grande verdade, a administração em conjunta real é a favor do povo de Serafina Correia. E as pequenas coisas acontecem independente da vontade, da continuidade ou da necessidade de achar que as coisas vão dar certo. Voltando a Chapecó, eu quero dizer assim, ó, é emocionante, né? O campeão voltou. Quer dizer, aquele grito de guerra, o campeão voltou nas circunstâncias que voltaram. Aquilo não pode jamais deixar Deus ser um exemplo para nós, como cidadãos, como vereadores hoje que estamos indo, para os vereadores que estão começando. Imaginem, espelhem-se no retrato das imagens, no retrato da coletividade, o povo se reunindo em favor de um único propósito, a solidariedade. E a solidariedade significa respeito, significa entender o outro, e significa entender a vida, tentar entender a morte, mesmo numa desgraça, infortúnia de, quem sabe, um descuido de uma pessoa que leva a uma fatalidade dessa. Mas o mundo se une a favor do quê? Do bem. E que essa lição seja, para nós, a tua lição como vereador, Nelson, tu entrou e saiu, como tu disseste que ia fazer, ias entrar e ia sair. Com o teu propósito de vida, com teus acertos de vida e assim por diante. Obrigado pela tua participação, agradeço em nome de todos os vereadores e que tu tenha uma boa viagem do dever cumprido e da boa amizade que tu construiu dentro dessa Câmara de Vereadores, tá qual a Chapecoense deixa na nós a emoção de tudo que aconteceu. Nós juntos sabemos dos nossos propósitos, das nossas funções. ainda em vida, graças a Deus. E que podemos muito mais fazer pela nossa gente, pela nossa comunidade, por nossa Serafina Corrêa. Obrigado pelo teu trabalho.
Retorno o trabalho ao presidente Paulo Massolini.
Obrigado, Jairo. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu ia abrir mão da minha fala, mas como o PMDB não tinha ainda agradecido ao colega Nelson, eu ocupo esse espaço para lhe dizer que foi um imenso prazer a gente ter essa convivência e esse aprendizado durante esse período. É claro que a vida na política, que o trabalho aqui, ele nos remete ao debate. E é uma das questões que eu acho que esse grupo fez com que a gente melhorasse um pouquinho aqui na cidade. É a capacidade que a gente teve de falar sobre coisas que a gente concorda ou não concorda e de promover o debate. Porque quando a gente discorda, é preciso descobrir por que está discordando, né? E debater com o outro lado para encontrar a melhor solução. E eu acho que a gente faz pouco isso na cidade. E existe aqui um grande preconceito em relação à política. Parece que se alguém participa de uma Câmara de Vereadores, ele não pode ter casa de comércio. Se o outro participa da Câmara de Vereadores, não pode ser do time de futebol. Não é verdade. Eu acho que nós temos que desenvolver essa atividade com muita seriedade e pelo valor que tem no nível local. E hoje, especialmente, eu acho que a responsabilidade das comunidades é grande e que somadas precisam dar sustentação a esse país que está pendurado agora no Senado Federal. Então, eu quero dizer muito obrigado e quero dizer também sobre a questão nacional que nós precisamos fazer um grande esforço para que as coisas continuem na normalidade institucional. E essa é a minha defesa. Que o presidente Temer chegue ao final do governo, que, se possível, desses 2 anos, essa caminhada sobre uma pinguela, como disse o Fernando Henrique Cardoso, que o que ele considera é que ele está numa pinguela, ele espera que ele chegue ao final, sinceramente, para que a gente, no final desse período, possa fazer eleições e manter o país no nível que precisa estar. E eu também, em homenagem ao Nelson, não posso deixar de dizer um versinho do Ferreira Goulart, meu poeta preferido, e que faleceu hoje aos 86 anos. Ele diz num dos seus poemas: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Wando Dalmas.
Obrigado.
Bem, quero dizer a todos aí que a vereadora Salete Cadore, infelizmente, não serei eu que vou encaminhar no apagar das luzes a troca do nome, a indicação do nome lá embaixo. Já foi aprovada por unanimidade dos vereadores, embora ainda haja uma discussão. Eu digo que o nome se chama Buzada. Lá Buzada, é lá na Entelá Buzada, o nome é Buzada, certo? Acho que nós não vamos conseguir fazer isso agora, foi encaminhado ao prefeito municipal, talvez nós, vereadores, tenhamos tido o erro de não ter feito, porque isso pode o vereador fazer o encaminhamento do nome, tá? Principalmente a comissão. Não, você fez o encaminhamento de providência ao prefeito, mas podia ter feito um projetinho aqui dentro. Então, acho que agora é finalzinho, não dá mais. Mas tenho absoluta certeza que os vereadores aqui presentes serão porta-voz, né, de que logo que começar, agora já aprovado aí os encaminhamentos da nova área industrial, que o nome lá seja, foi aprovado pelos vereadores, simplesmente, então nós não encaminhamos isso, mas podem os vereadores fazê-lo, né? Talvez foi lapso da nossa parte, de colocar Busada, o nome da nova área industrial, porque todo mundo chamava aquela região lá pela Busada, lá embaixo chamava-se Busada. Como Serafina tem uma característica italiana, como capital nacional da Itália, né, Neco? Também poderia ser deixar o nome original do local chamada área industrial, o distrito industrial, seja como for chamado, né? Que me fale o nome da memória, o nome exato, mas que seja chamada Busada. Então, solicitamos aos vereadores que atendam o apelo da vereadora Salete Cadore e que foi aprovado por unanimidade de todos os vereadores que assinamos o pedido de providência dela. Se não for um projeto da nova prefeita, que seja um projeto dos vereadores que podem, sim, nominar essas coisas. E a área industrial, que não tem nome, não. Ela simplesmente é área industrial até então. Daqui? É falha do presidente, então? Minha culpa, minha máxima culpa. Então, acho que se nós, vereadores, fizermos um acerto entre nós, possamos ainda aprovar esse ano. Tá? Não me parecia que era projeto de lei, então peço desculpa, Salete. Com a graça de Deus, né? Agradecemos os vereadores que aqui estiveram nas duas sessões, a Salete, que esteve aqui nos dando o conhecimento e levando os vereadores o conhecimento das leis de diretrizes orçamentárias, que os vereadores sejam convidados para a próxima reunião de segunda-feira, nossa última sessão ordinária, tá? E a Oneco tenha... Mais duas. E o Neco terá a oportunidade de se manifestar. Estamos aguardando o grande pronunciamento do Neco. Ele vem acumulando há muito tempo. Vereador Nelson, mais uma vez, obrigado. Boa viagem e que agradecimento da comunidade Serafina Corrêa. Boa noite a todos e até segunda-feira, os vereadores convidados. Definido o dia para os vereadores, tá? Vamos fazer a tardinha à noite, começa às 19h30 do dia 21, tá? Dia 21 será numa quarta-feira, todos os vereadores para fazer a tramitação, né? Nós passarmos para vocês orientações e ao mesmo tempo, vereadores, haverá um ensaiozinho, se faz ensaio também para tomar a posse. Alguns já tiveram essa oportunidade, né? Mas nós mudamos as coisas e vamos estar presentes, então, para a gente poder repassar aos vereadores esse conhecimento. Boa noite a todos, muito obrigado.